Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Boa tarde, ouvintes da Rádio USP, do programa Ambiente ao Meio. Temos o prazer de receber o Procurador da República, Gabriel Della Favera de Oliveira, que fica lá nos rincões do Pará. E nossa conversa hoje é sobre um tal de PL-191 e políticas de ocupação, de mineração, de lavras em terras indígenas. Gabriel, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. E gostaria que, para iniciarmos a nossa conversa, você comentasse um pouco conosco sobre a sua trajetória profissional. Como é que você chegou no Pará? Como é que as coisas acontecem?
Perfeito, Marcelo. O prazer é todo meu. Agradeço pelo convite em meu nome, pessoalmente, em nome especialmente do Ministério Público Federal. Bom, a minha carreira no MPF eu entendo como uma vocação mesmo. Passar no concurso do MPF é sempre tido como um dos mais difíceis da República, justamente pela complexidade do trabalho que é desenvolvido. E eu entrei como procurador no início de carreira e não fui lotado no Norte. Eu tive a opção de escolher uma outra lotação no Nordeste, interior do Nordeste, passei muito tempo, e senti a necessidade, né, de conhecer essa realidade, trabalhar com essa realidade experimentada no Norte, meio ambiente, direitos humanos e população tradicional de uma maneira mais geral. E na primeira oportunidade que eu tive na remoção, eu escolhi a remoção para Itaituba, Procuradoria da República no município de Itaituba, que funciona fisicamente no município de Santarém, né? Então, eu estou lotado agora em Itaituba, morando em Santarém, e já atuo aqui no Norte com essa temática de meio ambiente, especialmente direitos tradicionais das populações, já mais de ano.
Muito bem. Vamos comentar um pouco hoje sobre a mineração em terras indígenas, um pouco da PL, né, que é um projeto de lei, que é o 191 de 2020. Gostaria de iniciar essa nossa conversa, Gabriel, você narrando um pouco dentro da sua experiência, dessa complexidade que se encontra, se a questão de mineração em terra indígena é um problema antigo, tem aumentado mais, como é que vocês estão vendo essa questão?
Se a mineração em si, em terra indígena, a garimpagem, é um problema antigo. O que a gente nota agora é que há uma franca evolução, isso está muito ligado a diversas questões, evidentemente, né? Mas muito ligado financeiramente justamente à valorização do ouro, uma economia mundial que experimentou uma crise e, como consequência, pautou-se na valorização do custo do minério de ouro, o que promoveu ainda um ainda maior interesse. Aliado a essa valorização do ouro, que se percebe, e o Ministério Público, em diversas manifestações, inclusive a ação civil de improbidade, tem percebido, é uma absoluta desestruturação por parte do Estado brasileiro, no sentido de prevenir e reprimir essa extração ilegal e inconstitucional de minério de ouro, especialmente no interior das terras indígenas. Então, é um problema complexo, é um problema que existe há anos, só que é um problema que evoluiu muito francamente, recentemente, e isso aliado a uma posição absolutamente inefetiva por parte do Estado brasileiro.
E, portanto, é um problema crescente e bastante atual. Vamos falar um pouco nesse outro contraponto, o surgimento desse projeto de lei, vamos chamá-lo de PL, 191, do que ele trata e quais os prejuízos que ele acarreta, não apenas na esfera humana, dos postos que ele é de terras indígenas, mas também nos aspectos ambientais.
Perfeito. O PL-191-2020 está em tramitação no Congresso e a ideia, bem diretamente, é regulamentar uma previsão constitucional. Qual é a premissa? A premissa é que a nossa Constituição de 1988 não admitiu a pesquisa e a lavra de minérios nas terras indígenas. Ela condicionou essa possibilidade, ou seja, ela não é uma possibilidade real agora, à regulamentação. O PL-191 ele diz justamente essa pretensão de regulamentar essa possibilidade constitucional. Agora, a gente precisa analisar com cautela. Evidentemente, o Congresso brasileiro há de se deparar e analisar cautelosamente todos os prós, especialmente os contras, as resistências manifestadas pelos diretamente interessados, né, que são as comunidades tradicionais que habitam TIs, porque a mineração, especialmente a mineração como é desenvolvida hoje no Brasil, ela tem as consequências das mais nefastas possíveis, especialmente porque no Brasil hoje se utiliza primacialmente nessa tarefa de mineração, que já é uma atividade empresarial, né, para a gente superar aquela ideia romântica do garimpeiro com a bateia no rio. Não, a gente está falando de grandes empresários, de grandes empreendedores, de sociedades empresárias, E essa mineração ela é realizada de um jeito absolutamente rudimentar, que é com a utilização de mercúrio. Mercúrio, metal pesado, metal tóxico, que provoca consequências que a gente não consegue nem antecipar completamente. Na bacia do Rio Tapajós, por exemplo, há estudos realizados pela Universidade Federal do Oeste do Pará, há estudos realizados pela Fiocruz, reiterados estudos, demonstrando níveis altíssimos de contaminação das águas do leito do Rio Tapajós, mais ainda das comunidades ribeirinhas e tradicionais e, para surpresa de alguns, das regiões urbanas. Eu habito em Santarém e há indícios altíssimos de contaminação por mercúrio, não apenas do peixe, da fauna do rio, mas da população de Santarém. Então veja que aspecto fundamental de ser apreciado na deliberação sobre o PL-91. A gente está falando não mais, e não quero dizer que isso não seria suficiente, não mais exclusivamente da contaminação de quem está ali à borda do rio, mas da população de uma cidade como Santarém, que tem mais de 300 mil habitantes. Então, esse projeto de lei, ele é absolutamente controverso, ele é absolutamente polêmico, ele está no palco ideal, que é o Congresso Nacional, que deve, evidentemente, né, ouvir todas as manifestações dos direta e indiretamente interessados, e especialmente das comunidades tradicionais, digo aqui em particular a população indígena, porque não apenas porque são as diretamente interessadas, mas porque o Brasil deve, né, uma obrigação de consulta prévia, livre, informada. Essa é uma obrigação prevista normativamente, inclusive no âmbito internacional. Então, para deixar bem clara a minha posição, é vedada hoje a prática de mineração, ela é realizada, é uma atividade ilegal, ela é uma atividade que acarreta crimes ambientais, é uma atividade que acarreta crimes contra a economia popular, porque consiste na usurpação de bens que são da União, ela é uma atividade em franco crescimento, e ela é uma atividade que tem se tornado cada vez mais organizada. O projeto de lei que visa regulamentar essa atividade, ele está em tramitação no Congresso Nacional, só que é importante ponderar todas essas questões, porque a gente não pode adotar uma visão simplista no sentido de que a mineração, digamos assim, empresária e criminosa está instituída, então a aprovação de um projeto qualquer de regulamentação seria algo positivo. Não, não é esse definitivamente o caso.
A esse respeito, Gabriel, o MPF, né, o Ministério Público Federal, recebeu uma carta aberta dos caciques e lideranças indígenas, em especial, do Alto e Médio Tapajós, relativo às invasões garimpeiras no território, expressando de uma maneira bastante eloquente e até desesperadora em alguns trechos a respeito disso. Como é que o MPF recebeu, acolheu essa carta, uma carta denúncia, e quais as etapas, né, enfim, quais os procedimentos que o MPF tem adotado frente a isso tudo?
O MPF, ele é, na verdade, muito grato ao povo Munduruku, porque no exercício desse nosso desempenho, que é basicamente proteção, tutela, fazer respeitar a Constituição e as leis, a gente depende naturalmente de insumos. E o povo Munduruku, por sua tradição guerreira e organizada, promove, fornece esses insumos. A entrega dessa carta, que se deu no evento realizado aqui na Procuradoria da República, no município de Santarém, ela foi mais um desses eventos em que o povo Munduruku, por suas lideranças legítimas, e digo legítima porque a gente vive num contexto de, inclusive, alguma divisão interna, porque preciso que se reconheça, há indígenas que são favoráveis à mineração, há inclusive, indícios de financiamento por parte de agentes não indígenas interessados na mineração no interior de terras indígenas, mas o povo Munduruku, como disse, muito organizado, que é muito sistematizado, desde 2016, por exemplo, tem um protocolo próprio de consulta prévia, que deve ser respeitado naturalmente pelo Estado brasileiro. E além desse protocolo próprio, ele tem suas instâncias de legitimação, de vocalização. Malgrado seja sempre importante pontuar, o próprio protocolo de consulta do povo Munduruku ressalta que não existe um Munduruku ou uma associação ou uma liderança que detenha legitimidade por falar pelo povo como um todo. Então, esse evento realizado no MPF foi muito importante porque ele conduz justamente à conclusão das lideranças que foi deliberada numa assembleia tradicional, organizada na maneira tradicionalmente regulamentada pelos Munduruku e que reflete a posição dos caciques, reflete a posição dos guerreiros, das mulheres, das professoras. São todas categorias, Munduruku chamemos assim, legitimadas pelo próprio povo para afirmar uma posição. E nesse particular, a carta é, sim, em grande medida desesperada, porque reflete, inclusive, um movimento existente para silenciamento dessas lideranças Munduruku. As ameaças são cada vez mais frequentes, o MPF tem tido ciência dessas ameaças e tem atuado, né, na maior medida do possível para coibir e permitir a livre manifestação. A ideia de silenciamento das lideranças Munduruku passa muito pela pretensão de criar, de fazer impor um discurso exógeno de fora para dentro, de que teria havido uma mudança tradicional na posição Munduruku no sentido de agora apoiar a mineração em terras indígenas. Então, esse ato, que é sempre um ato de coragem, né, de saída das aldeias, de vinda até Santarém, que é uma viagem difícil, é uma viagem que gera perigos, é sempre um ato importante para o MPF, porque ele confirma uma percepção que foi sempre sendo trazida ao longo dos anos. Não foi o primeiro e também não foi o último. Os Munduruku vieram, posteriormente, reafirmando a sua posição. O MPF atua nessa seara nas mais diversas frentes, né? Porque há uma perspectiva, naturalmente, ambiental, de tutela do meio ambiente, perspectiva, digo, civil, de responsabilização pelos danos, de evitação de danos, de desintrusão, né? De quem não seja indígena da TI Munduruku. Há uma perspectiva criminal, há uma série de procedimentos instaurados que estão nos mais diversos estágios e há matérias, inclusive, já judicializadas. Então, o MPF atua nessa perspectiva de fazer valer basicamente o que está previsto na Constituição, que hoje o que está previsto na Constituição é justamente o que pretenderam os Mundurucus por essa carta, que é poder se valer dos seus direitos tradicionais ao uso do território.
Você comenta, Gabriel, pontos essenciais nesse processo. Primeiro, que a presença dos garimpeiros em terras indígenas, ele sai de uma romântica bateia para empresas organizadas, máquinas que custam de 500 a 1 milhão. Recentemente, um empresário da região, lá exatamente no município de Itaiutuba, o senhor Roberto Katsuda, declarou que havia vendido, num período curtíssimo de tempo, 600 escavadeiras, né, a um preço médio de 500, 1 milhão. É claro que isso a gente percebe, obviamente, que não é um movimento apenas desses indivíduos que vão lá explorar esse ouro e tal, mas sim de algo mais organizado. Pois bem, essa organização, você mencionou, e é conhecimento geral também, da enorme dificuldade que hoje tem os fiscais do IBAMA e do ICMBio para fiscalização e a campo. Então, é um quadro desenhado de dificuldade de combate e também de atrelamento político de alguns atores extremamente importantes. Nesse sentido, eu gostaria de ouvir você comentar um pouco como é que essas grandes alianças do poder político, econômico, às vezes local, às vezes mais amplo do que um local, e muitos desses interesses ligados ao setor garimpeiro, né, de invasão, a exclusão de uma parcela importante, que é a fiscalização do IBAMA e do ICMBio, como é que o MPF está, como é que ele está nesse cipoal se movimentando e quais são os passos que vocês estão imaginando para consolidar essa oitiva, né, dos Mundurucus, enfim, do povo Munduruku? Como é que vocês estão vendo tudo isso?
A gente vê com bastante preocupação e é um processo sociopolítico, né? Então, na perspectiva do MPF, tem coisas que são absolutamente claras. É absolutamente garantido o direito de manifestação, o direito de quem pretenda, por exemplo, sustentar a constitucionalidade do PL 191 com argumentos de fato e com argumentos de direito. O MPF, evidentemente, não entra nessa seara como um opositor ou como um dificultador do processo de convencimento legislativo, chamemos assim. O que não se pode admitir de maneira alguma é atividades que sejam efetivamente, puramente ilícitas, eu digo, no plano civil e no plano criminal. Exemplos, a exploração minerária em território indígena antes de uma eventual aprovação e sem as condicionantes legais a serem realizadas. E um outro exemplo de atividades julgadas absolutamente ilícitas e que devem ser repelidas pelo MPF, a pretensão de silenciamento pela violência, pela ameaça das lideranças ou de quem quer que seja que se posicione em sentido contrário. Então, para deixar bastante clara essa posição, o MPF atua firmemente no sentido de reprimir os atos ilícitos que são praticados e atua nessa pretensão de reprimir justamente para garantir um debate qualificado. que todos os atores tenham a possibilidade de levar suas impressões, nesse caso específico, ao Congresso Nacional para tratar do PL 191. Com relação a esse conserto eventualmente político existente entre diversos interesses, e aqui eu falo pessoalmente, ele parece traduzir uma concepção ultrapassada de desenvolvimentismo que vê a Amazônia como um bem a ser explorado, digamos assim, até a última gota. Nesse momento da hipotética última gota, a qual a gente resiste absolutamente, teria sido satisfeita essa pretensão de desenvolvimentismo. E, sinceramente, isso é algo que é arraigado na mentalidade, foi inclusive um programa do Estado brasileiro por algum tempo, ele é arraigado na mentalidade de quem faz exploração, eventualmente de algum detentor de poder político, seja na esfera municipal, na esfera estadual ou na esfera nacional. Isso, evidentemente, é absolutamente não recepcionado pela nossa Constituição, porém, não há uma compreensão por esses atores dessa necessidade, digamos assim. Pretendem implementar esse programa numa via legítima, que é a aprovação do PL, e numa via ilegítima, que é a realização da mineração e desses atos. Então, em suma, o MPF vê essa conformação com algo absolutamente complexo, e na medida que desborde os limites bem estreitos, fixados pela Constituição de debate, deliberação, manifestação, evidentemente, no que diga respeito à atribuição federal, o MPF atua e continuará atuando.
Gabriel, há várias questões que realmente nos deixam pensativos, né? A primeira delas é a Amazônia, em números redondos, né? A gente que é engenheiro tem números redondos, metade do Brasil. E ela não tem, segundo os dados da turma da geologia, ela não tem sequer 50% da sua área conhecida da exploração minerária. A gente fica pensando, por que bem em cima das terras indígenas demarcadas? Certamente existe algo, mas algo diferente do que avião de carreira entre o céu e a terra. Né? Por que exatamente nas terras indígenas? Quando a gente pega esse PL e verifica, por exemplo, que ele prevê remuneração, você tem contato direto com as lideranças, remuneração para eles é algo estranho à própria cultura, mas vai mais que isso. Essa remuneração se dará por associações que legitimamente representa essas comunidades afetadas. A pergunta vai nesse sentido. Recentemente, nós vimos aqui nas catástrofes das barragens da Vale a criação de uma figura jurídica, de uma fundação, para responder no lugar do infrator. Eu fiquei pensando, será que estão querendo criar uma fundação lá também para receber recursos no lugar dos índios? Como é que o MPF está lidando com essa questão? Quer dizer, já é estranho eles receberem, vão receber por intermédio. Como é que o MPF vai sair desse cipó?
A gente fica com bastante preocupação, né? Porque, mais uma vez, Estado brasileiro, eu digo isso porque está vindo no PL, tentando que os indígenas, que as populações tradicionais reproduzam conceitos que são conceitos jurídicos nossos. Então, essa pretensão de vamos regulamentar e os indígenas devem criar uma associação, comparecer a um determinado local público, contratar um advogado, fazer um estatuto, determinar quem será seu presidente para que eles possam receber os recursos, que muitas das vezes, eu não falo em absoluto, mas muitas das vezes eles não têm qualquer interesse. Não são raras as oportunidades que a gente tem contato com lideranças indígenas em que é meramente dito, doutor, por favor, a gente só quer o nosso território livre para utilização. A gente só quer que os nossos rios deixem de ser poluídos. A gente não quer nada além disso. E quando eu falo especialmente dos Munduruku, que é um povo absolutamente esclarecido e tem consciência plena tanto dos seus direitos previstos na Constituição da República quanto dos seus direitos previstos na normativa internacional. Então, eles chegam absolutamente seguros. A gente não quer nada além do que já nos foi garantido. Essa perspectiva de remuneração, chame do que quiser, ele é claro, há de ser discutida, mas me parece que passa necessariamente por um ajuste, de maneira a que ela reflita uma conformação interna, que ela concretize um projeto de legitimidade que é da comunidade, não uma imposição de fora para dentro. Quando eu falo da normativa internacional, estou falando especialmente da Convenção 169 da OIT, que foi a convenção inicialmente aplicada para povos indígenas, e povos tradicionais como um todo, e que garante o direito mais básico, que é o direito de ser consultado prévia e livremente, e consultar de uma maneira coletiva, né? Não é o Estado brasileiro selecionar quem seja o ator que lhe pareça mais simpático à sua pretensão e indicar esse ator como representante legítimo. Isso é absolutamente fora de questão.
É um ator normalmente cooptado, e sou eu que estou dizendo, não o Gabriel. Bom, pois bem, e uma outra questão em relação a cooptações, aparelhamento de parte do Estado brasileiro, que nós estamos assistindo com muita preocupação no Ministério do Meio Ambiente, em especial no IBAMA, no ICMBio, como é que o MPF, né, o Ministério Público Federal, tem tratado essa questão? Quer dizer, hoje nós sabemos, é público, que o CNBio e o IBAMA têm os seus quadros diretivos não técnicos, né? Pessoas não técnicas, é isso que eu quero dizer. São pessoas externas à área ambiental que assumem, sem o conhecimento técnico adequado, assumem um papel de liderança, muitas vezes de decisão, e faço ideia disso ser um problema grande para o MPF, que fica à mercê de pessoas não técnicas para prestar as informações. Esse desmonte na fiscalização, esse aparelhamento desses órgãos, dessas instituições extremamente importantes, como é que o MPF tem feito para obter informações, para obter dados concretos de campo e mesmo fazer a fiscalização dessas denúncias feitas, por exemplo, pelo povo Munduruku?
Perfeito, essa é uma preocupação muito relevante, porque a gente vive um momento hoje em que, para exigir dos órgãos estatais, e aí os órgãos de fiscalização ambiental, especialmente IBAMA e ICMBio, a gente depende, para que eles efetivem o seu dever legal e constitucional, de ir à justiça. Então, a gente tem de, não raro, o MPF tem dezenas, se não centenas de ações civis públicas que são ajuizadas mera e exclusivamente para que os órgãos que deveriam estar desempenhando suas funções normalmente realizem atos e naturalmente, há um filtro necessário. Não é possível que o MPF ajuize ações para tudo. Então, há um grande represamento de matérias que a gente tenta resolver extrajudicialmente, porque, no geral, é mais rápido, com recomendação, com conversas, reuniões diretamente realizadas com esses gestores, e há matérias que vão à justiça. A respeito desse quadro de desestruturação, eu sempre gosto de mencionar que o MPF, especificamente a Procuradoria da República no Distrito Federal, salvo melhor juízo, já há um ano, deve ter 12 meses, ajuizou uma ação de improbidade administrativa em desfavor do ministro do Meio Ambiente, apontando clara e didaticamente quais as esferas e as facetas da desorganização apontada como dolosa pelo Estado brasileiro da tarefa constitucional de repressão aos ilícitos ambientais. Essa ação foi ajuizada a pedir, inclusive, o afastamento cautelar do ministro, o que não foi deferido pela justiça nem na primeira, nem na segunda instância. Então, o MPF acompanha esse problema desde sempre. A Procuradoria da República no Distrito Federal percebeu, inclusive, que é um movimento global, e em percebendo, evidenciou, inclusive, a ocorrência de atos de improbidade administrativa. Então, isso é preocupante, porque isso ocorreu há 12 meses, e a gente não notou qualquer mudança, qualquer evolução. A gente nota, sim, piora. Tratando aqui com o superintendente na região, no passado, superintendentes nos diziam, né, desses órgãos, IBAMA e ICMBio, olha, doutor, no final da década de 90, a gente tinha tantos agentes, 2010, tantos e quantos agentes, 72, hoje a gente tem 5. Na época eu lembro que o argumento era esse, 5 agentes de fiscalização para Santarém, e a atribuição de Santarém é mais da metade, eu não quero errar, mas se tiver alguma alteração não é muito, mais da metade do estado do Pará, que é um estado gigantesco, 5 agentes de fiscalização para metade do estado do Pará. Assim, é um recado direto e imediato para quem tenha interesse econômico na realização de atividades ilegais, né?
Além de todas as dificuldades, fiscalização, multa e etc. Portanto, é muito relevante. A Associação Brasileira de Avaliação de Impacto Ambiental relata que são mais de 4 mil cargos ausentes, né, quer dizer, vacantes, no IBAMA e no ICMBio. No setor de fiscalização, isso é uma quantidade exorbitante. Portanto, corrobora bastante o que você, Gabriel, está mencionando. Gabriel, nosso tempo vai se esgotando, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para você, que é a respeito da atuação do MPF na região, na área. Vamos falar especificamente nessas minerações em terras indígenas, dessa ilegalidade toda. Quais as maiores dificuldades e como é que a sociedade, de uma maneira geral, poderia auxiliar nessa tarefa extremamente importante que o Ministério Público Federal tem atuado?
As dificuldades são decorrentes, né, das deficiências em fiscalização. Eu não vou me estender porque a gente já tratou razoavelmente sobre elas. E pelo fato de a atividade minerária ser absolutamente rentável. Então, quando há uma operação que dá certo, chamemos assim, e são explodidos os maquinários, eventualmente quase nunca ninguém é preso, porque é uma região erma, só se chega de helicóptero ou de barco, é possível que as pessoas, que elas fujam, né? Mas quando estouram maquinários, que é sempre, eventualmente, há alguma repercussão com uma atividade ilegal, ilegítima, tem previsão legal, e inclusive só é admitida nos casos em que não é possível transportar esse maquinário. Esse maquinário, com muita facilidade, é reposto, porque esse maquinário ele se paga em questão de meses de exploração. Então, a sociedade brasileira, humildemente, eu acho que pode participar no sentido de reforçar, exigir de seus representantes uma regulamentação efetiva da cadeia do ouro. A gente não tem uma regulamentação da cadeia do ouro. A cadeia de venda do ouro é assim, algo risível no Brasil. As notas fiscais que são emitidas, elas são emitidas à mão, para que a gente tenha uma noção. Não há rastreamento eletrônico das notas fiscais que são emitidas para a compra de ouro. Então, eu acho que a questão toda passa por aí. A única maneira de sufocar, em alguma medida, esse movimento de exploração ilegal é tornar claramente e facilmente evidenciado, né, o que se trata de um ouro explorado, lícito e regularmente, com autorização da ANM, sujeito que pagou, inclusive, o imposto à União e está obrigado a recompor, inclusive, isso é muito importante, está obrigado a recompor o dano ambiental que praticou, do ouro que é explorado ilegalmente. Hoje não há qualquer distinção, eles, inclusive, custam a mesma coisa. Então, humildemente, o que eu entendo como viável seria justamente uma pressão da sociedade na regulamentação da cadeia de ouro.
Uma coisa que você não precisa ser nesse momento é humilde. Você desenvolve um trabalho de maior importância e magnitude. Portanto, você tem toda a capacitação e autoridade para dizer. Bom, claro, além de tudo que já conversamos, né, da oitiva dos povos, do povo Munduruku, das associações que trabalham aí, eu acho que todo esse processo é importante. Bom, infelizmente, nosso tempo já se esgotou.
Uma pena,
mas haverá outros episódios, outros programas para esse assunto tão relevante do ponto de vista ambiental e social. Então, eu quero agradecer bastante, mas muito mesmo, a presença do Procurador da República, integrante do Ministério Público Federal, Gabriel Dalla Favera de Oliveira. Quero agradecer também os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, sem os quais nós não seríamos nada aqui dentro, das nossas queridas estagiárias, Suiane e Natália, do nosso coordenador, que é o Zé Marcelino, e eu participo também do programa Marcelo Pereira, aqui da nossa FILO, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Gabriel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Nós queremos, no programa, deixar nossos cumprimentos e respeito muito grande pelo trabalho que vocês realizam.
Eu que agradeço o convite em nome do MPF. Parabéns pelo programa. Essas oportunidades que a gente tem de tratar desse tema e expor de uma maneira um pouco mais organizada para a sociedade civil são assim, de absoluto interesse público. Então, eu agradeço muito pelo fato da faculdade estar promovendo, né, a realização desse interesse público, esse debate, que chegue ao maior número possível de pessoas.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.